Divirta-se. Você está no Não Existe Filme Ruim. Todo filme é bom para alguém. O primeiro podcast da Cinemark.
Olá, olá, sejam muito bem-vindos ao Não Existe Filme Ruim, Todo Filme é Bom Pra Alguém, o podcast quinzenal da Cinemark Brasil. Meu nome é Érico Borgo.
E eu sou a Aline Diniz. E hoje a gente veio aqui pra falar sobre um assunto que toca a infância de, olha, ouso dizer que 100% dos brasileiros. Porque eu acho que talvez eu esteja correta. Turma da Mônica.
Eu acho que você tá correta sim, Aline, porque não existe, acho que um brasileiro que não tenha algum tipo de contato com a Turma da Mônica, né? Porque a série nos quadrinhos começou muito. Começou em 1959. Então, tipo, é muito. Tem muitas gerações já que consumiram, que leram e que viram tiveram algum tipo de contato com a Turma da Mônica, né?
Cara, sim. E é muito bizarro porque ela evolui junto, assim. A sensação que eu tenho é que quando você vai lendo os quadrinhos da minha época, os gibis, né? Que eu não chamava de quadrinhos, eu chamava de gibi. Da minha época, eles não são os mesmos que saíam na sua época e não são os mesmos que saem hoje em dia. Então, eu gosto que é uma empresa que vai evoluindo junto com as gerações, vai introduzindo novos personagens, novas histórias, inclusive novos meios também, porque vou contar uma história engraçada aqui agora. Quando eu era criança, eu tinha locadora, né? E aí tinha VHS, que hoje em dia já não tem mais. Não é uma realidade mais. Eu ia na locadora e minha mãe me levava e ela falava assim, toda vez que eles iam ir lá, escolhiam os filmes deles, né? Meus pais. E minha mãe falava, você pode escolher um filme pra você. E eu podia escolher qualquer filme que eu quisesse pra mim. E eu pegava o mesmo cine gibi da Turma da Mônica todas as vezes que eu ia na locadora. Todas as vezes eu pegava a mesma fita. Até o dia que chegou, que eu peguei o cine gibi, entreguei na mão da moça da locadora, ela falou assim, Aline, é presente pra você, pode levar, não precisa trazer de volta. Aí eu, sério? Minha mãe, sério? Aí a moça olhou pra minha mãe e fez assim... Ela já alugou essa fita mais vezes o suficiente pra pagar ela, então pode levar, é dela, só ela aluga, é dela, leva.
Nossa, que louco. E Cine Gibi é de 2004, né? É um...
Não, era de antes. Tem outros Cine Gibis, não tem?
As coisas que saíram da Turma da Mônica em longa metragem foi As Aventuras da Turma da Mônica de 82... A Princesa e o Robô, de 83. E o Cine Gibi, ele já é de 2004.
Então, mas não era um longa-metragem. Eu lembro que eram vários curtinhas. Era igual... O Cine Gibi era igual um gibi. Então tinha várias historinhas dentro da mesma fita, entendeu? Era como se você estivesse folheando um gibi. Eu lembro de ser bem criança. Então não era 2004, porque em 2004 eu tinha entre 13 e 14 anos ali. Eu era... Eu devia ter uns 6, 7.
A minha primeira lembrança, assim... Óbvio, eu gostava, eu lia tudo, mas não era... Era um negócio que eu amava, né? Porque eu gostava muito mais de Marvel, de DC e tal. Eu já era o nerdinho desde criança. E gostava muito também das coisas da Disney. Uhum. Então, eu tinha assinatura de Marvel, lia muita coisa da Disney também. Mas a minha irmã, ela tinha assinatura de Turma da Mônica. Então, eu lia os meus, aí eu ia lá e lia os dela também. Né? Porque aí a gente ocupava melhor aí as assinaturas, né? Todo mundo lia tudo. Ela não lia os gibis da Marvel, mas eu lia os gibis da Turma da Mônica.
Quais eram suas historinhas favoritas? Lembra?
Ah, eu sempre gostei dos planos infalíveis.
É porque as minhas favoritas eram as do Mingau. Eu ficava muito feliz quando o Mingau tinha uma própria história, sabe? Porque, mano, as histórias do Mingau eram muito engraçadas. Ele era um gato muito engraçado, porque ele era sarcástico. E hoje eu percebo isso, assim. Eu sempre gostei desse humor mais ácido. Então ele sempre foi um gato do tipo, ah, me deixa aqui em paz, para de me encher o saco. Ele sempre foi esse gato, mas, sabe, não, não me toque, não me toque, não me toque. E eu adorava as histórias do Mingau. Toda vez que tinha uma história do Mingau, pra mim, era, tipo, a melhor historinha do gibi.
O Mingau, eu acho que ele veio e já era até mais velho, assim, quando eles introduziram o Mingau, sabe? Porque quando a Magali passou a ter... eu acho que o Mingau apareceu quando ela... Se eu não me engano, não tenho certeza disso. Mas eu me lembro dele aparecer quando a Magali ganhou seu gibi próprio. Ela foi meio que a última da turminha, né, a ganhar um gibi próprio, que o Cebolinha, o primeiro a surgir, na verdade, da turma foi o Cebolinha. O Maurício de Souza começou com as aventuras do Franjinha e do Bidu. Depois ele introduziu o Cebolinha meio que roubou a cena, aí ele começou a criar uns outros mundos ali e tal, e depois atendendo a reclamações que não tinha meninas nas histórias, ele colocou a Mônica inspirada na filha dele e deu no que deu. Ela roubou tudo, assim, né? E virou a turma da Mônica, porque ela era muito carismática, muito... A galera adorou a Mônica e tal. E aí, aconteceu aí a turma da Mônica e ela virou a grande protagonista e os outros foram sendo quase que derivando dela, né? E aí o Cebolinha ganhou seu gibi próprio, o Cascão ganhou seu gibi próprio e a Magali foi a última a ganhar seu gibi próprio. E eu acho que o Mingau veio daí.
Eu acho que foi por aí mesmo, porque eu lembro que eu já, assim, eu já entendia o que ele tava falando, é isso. Eu já tinha essa sensação de que o humor dele era um pouco diferente, sabe? Que ele tinha um humor diferenciado. Não era aquela coisa tão infantil, assim. Ele era um pouco mais sagaz. E eu gostava muito das historinhas do Mingau. E era assim, era muito engraçado, porque o plano dele, ele sempre queria ser deixado em paz. O rolê dele era ficar na dele. Ele não queria se envolver com nada. Ele queria dormir. E eu adorava as histórias do Mingau. Eu adorava que ele era branquinho, fofinho e azedo. Sabe? Era maravilhoso.
Outras histórias que eu curtia muito também, eu gostava muito do Louco, sabe?
Muito! Louco não, era... as histórias do Louco com o Cebolinha, que ele, o Cebolinha não entendia nada do que tava acontecendo, aquelas histórias eram tudo maravilhoso.
O Bugu também tinha um treco, já que você curte os animais e tal. E aquela coisa, né? O Piteco gostava também, o Penadinho. O legal da Turma da Mônica é que, meu, o que quer que tenha ali, você consome. Você lê até o final, é sempre divertido. E o Maurício, eu acho que é legal a gente dizer, assim, por que a gente tá falando Turma da Mônica, né? Porque, óbvio, tá chegando aí Turma da Mônica Lições, ou já chegou, na verdade, quando a gente tá publicando esse Não Existe Filme Ruim. Chegou já aos cinemas o Turma da Mônica Lições, que é o segundo live action, né, pros cinemas, dirigido pelo Daniel Rezende, baseado ali na Graphic MSP, né, que é uma linha especial de histórias em quadrinhos que eles criaram aí uns anos atrás, do Vitor e da Luca Fage. O primeiro é muito bonitinho, assim, é muito legal. E o segundo, esse segundo, você não viu ainda, né, Aline?
Ainda não vi. Então, é isso que eu acho bizarro, assim, porque eu fui... Acho que quando saiu, eu devia estar viajando, o primeiro, né, o Laços. Eu devia estar viajando, e aí sabe aquele negócio que você vai postergando, e acabou que eu nunca vi. Eu nunca assisti. Eu também, eu tenho todas as Graphic MSPs aqui em casa, acho que eu tenho Laços, Lições, eu tenho do Chico Bento, e eu nunca li também. Eu não sei o que acontece. Eu acho que toda vez que eu pego na mão pra ler, rola meio que um bloqueio emocional, porque eu cresci, sabe? Tipo, eu tenho um pouco de medo de ver, sabe? Eu não sei, assim, eu sei que eu vou gostar, eu sei que vai ser algo que vai me levar num lugar, mas eu acho que vai ser muito emocionante pra mim. Então eu não consegui ainda tirar esse bloqueio pra assistir, pra ler, eu já tentei, sabe? Mas não vai, não consigo.
Se prepara pra esse Turma da Mônica Lições, porque ele é exatamente sobre isso, sobre esse teu sentimento.
Ai, que horror!
Ele é exatamente sobre isso, ele é sobre crescer, sobre deixar de ser criança. As crianças, Aline, choram o filme inteiro.
Ai, meu Deus, não dá.
O Daniel Rezende, antes, ele me convidou pra premiere, né? Ele falou assim, cara, vai lá, quero muito que você vá, leve uma caixa de lenço que você vai precisar.
Ai, que fofura, gente. Não, cara, eu acho surreal. Vamos falar um pouco sobre o Daniel Rezende, porque, assim, ele é um cara muito gente boa, a gente conhece ele. Cara, ele dirigiu filmes que, assim, não tem nada a ver um com o outro. E aí, quando você pega o Laços e o Lições, eu não consigo imaginar ele dando aquele toque autoral, aquela assinatura dele num filme infantil, sabe? Porque, querendo ou não, é um filme infantil. Mas o que eu ouço dizer é que é um filme muito emocionante. E é por isso que eu acho que existe esse bloqueio, que eu nem sei que ele tá aqui, porque, tipo, faz anos que o filme saiu e eu ainda não consegui dar play, mas é um bloqueio que existe. Porque eu sei que eu vou me emocionar muito assistindo, sabe? Eu sei que vai ser algo que vai ser, assim, transformador no sentido de eu cresci, eu já não sou mais aquela criança. Que é um negócio difícil, né? Principalmente pra nossa geração agora, que cresceu com redes sociais, com internet, com... A gente viu essa mudança da tecnologia. Sei lá, cara, eu tenho...
O primeiro, né, o Turma da Mônica Laços, ele é sobre amizade. Então ele é bonito por conta disso. Ele é sobre aquela... Sobre união, sobre você ter aquelas pessoas e tal. Ele é muito sobre amizade. E ele é quase um quest de RPG, né? Porque é a turminha tendo que encontrar... O Floquinho que sumiu. A premissa já é triste, já acabou, né? Já o Floquinho foi sequestrado. E a turminha tem que encontrar ele. Aí ele se apoiando um no outro pra fazer essa quest aí, pra encontrar, pra trazer de volta o Floquinho. E o segundo é justamente sobre separação. É sobre amadurecimento e sobre cada um ter que ir pro seu lado, porque eles aprontam muito juntos, os pais estão brigando, falam assim, não, porque, pô, sua filha não para de socar meu filho. Não, é seu filho que não para de aprontar com a minha filha, isso é bullying e tal. E aí eles resolvem em colocar a Mônica em outra escola. A Mônica sozinha nessa outra escola, tendo que se adaptar, e a turminha sem a Mônica. Aline, eu chorei dessa... Eu chorei do início ao fim, Aline. Do início ao fim. As crianças começam a chorar, eu começava a chorar junto.
A gente não dá, sabe? Principalmente, eu acho que assim, eu não sei. É porque é bizarro, porque é uma coisa que a gente tem uma relação muito próxima, sabe? São personagens, que é isso. Acompanharam. Cara, a gente tem quantos anos de diferença? 15, eu e você?
É.
E é uma coisa que acompanhou a sua infância, acompanhou a minha infância, sabe? Gerações cresceram lendo Turma da Mônica. E eu acho que é um negócio que é muito emocionante pra todos nós, assim. É um negócio que toca... É aquilo que... A gente já falou sobre isso no Harry Potter, a gente já falou sobre isso no Star Wars, nos episódios especiais aqui que a gente fez. Que a gente tem relações semelhantes, mas que são muito diferentes, exatamente por causa da época que a gente consumiu esses produtos. Turma da Mônica, todo mundo consumiu na mesma época. Não tem muito essa diferença de etária, né? A gente... Ele toca exatamente no mesmo lugar pra mim e pra você. Então é um bagulho que é muito assim. Eu não sei se isso existe em nenhum outro lugar do mundo. E eu não sei se o mundo compreende o que isso é pra gente, sabe? Que é um negócio tão especial, assim. É isso, a gente conhece esses personagens, a gente conhece essa turminha, a gente conhece a dinâmica deles, sabe? Essa dinâmica entre a Mônica e o Cebolinha, ela existe muito tempo antes da palavra bullying, dessa revolução social existir. E sempre foi algo assim. Era carinhoso, sabe? Era de um lugar bom, era de um lugar quentinho, que precisou ser revisto por causa de toda essa polêmica que cresceu nos últimos anos, mas ao mesmo tempo é isso, eles tendo que sobreviver sem ela. Como assim, sabe? Por quê? Não! Ai, cara, só pensar, olha isso, eu tô overthinking, sabe? Eu tô aqui, ó, pensando demais, só falando sobre o filme. Imagina quando eu for assistir.
Nossa, você vai derreter. Oh. Eu garanto pra você, mas é um filme muito bonito. Eu recomendo ele demais, sabe? Ele é muito bonito. É um filme... Você falou da estética do Daniel Rezende, do estilo dele e tal. O filme é bem legal porque ele é muito despreocupado em ser um filme do Daniel, sabe? Ele é muito preocupado em ser um filme do Maurício. Ele é muito reverente ao Maurício de Souza. Que até as cores, as coisas, sabe? É tudo super saturado, é tudo... Você enxerga ali o Maurício em tudo, sabe? É meio caricato. Cato em vários momentos, as roupas, as coisas. Esse filme tem, por exemplo, a Tina, a Pipa, são super, bem caricato, mas igual, é igual, você quer ver o live action. Isso sem falar na menina que faz a Mônica, né, a Julia Benite, que é a Mônica.
É a Mônica.
Ela é a Mônica ali.
Cara, eu acho muito doido, porque assim, o Graphic MSP, quando eles lançaram, acho que o primeiro que saiu foi o Laços, não foi?
Isso,
o primeiro a ser lançado foi o Laços. E eu achei muito doido, porque assim, foi toda uma revolução na ideia dos lançamentos de Turma da Mônica. Era uma linha nova, que ia introduzir novas histórias, que ia introduzir um novo design. E assim, a gente não tinha... O Maurício até tinha flertado algumas vezes com alguns novos designs, sabe? A gente já tinha visto Turma da Mônica jovem, a gente já tinha visto alguns novos personagens, ele sempre trouxe novas ideias, novos personagens, ele começou a ser muito mais inclusivo e trazer personagens que eram diferentes do padrão nas últimas décadas aí, mas eu lembro que foi uma grande revolução quando saiu o Graphic MSP, porque era algo que a gente nunca tinha visto antes, e esses novos designs trouxeram, porque assim, cara, o Cebolinha ter 5 fios de cabelo na cabeça é um negócio muito cartunesco, é muito característico do personagem. Não tem como você... Não existe essa criança. Essa criança não é real, entendeu?
Não.
Não é real. Eu lembro que... Acho que até o Daniel falou isso pra gente. Ele falou que teve um monte de gente que veio reclamar que o Cebolinha usava sapato, sabe, no filme. É tipo, cara, claro, crianças usam sapatos. Você vai fazer o quê, sabe? Quando eles introduziram isso, eles introduziram essa nova estética exatamente tentando trazer eles um pouco mais pra realidade. Não era algo mais tão cartunesco quanto... O Maurício tinha proposto lá no início, mas ele ainda tinha algumas coisas que eram muito características dos personagens. E eu gosto que o filme, ele se inspira exatamente na Graphic MSP. Ele pega inspiração naqueles personagens. Então, cara, eu olho para aquelas crianças e eu consigo ver exatamente quem é quem, assim. Se eu não soubesse quem interpreta cada um deles, você consegue apontar e dizer, ela é a Mônica, ele é o Cebolinha. Tem uma galinha ali e o Cascão ali, ó. Eles pegaram pessoas que são muito parecidas com esse novo visual. e funcionou muito bem, sabe?
Deixa eu só te corrigir rapidinho. Turma da Mônica Laços foi o segundo. O primeiro foi Astronauta Magnetado, Danilo Beirute.
Ah, que é outra coisa que a gente tava pra falar aqui também.
Então, eu quis te corrigir, mas já te dá um gancho.
Exato, porque assim, eu lembro que a gente fez CCXP, acho que foi CCXP 2019, foi a nossa última juntos, que teve um teaser de Astronauta, que era uma série animada que a HBO ia lançar. Uhum. E essa série, cara, eu tô doida pra ver essa série. Tem pelo menos uns 5 anos que se fala nessa série. E não sai. E eu fico maluca, porque é uma série sobre esse astronauta desenvolvido, né? Porque o astronauta que a gente conheceu lá atrás era esse astronauta um pouco mais cartunesco, uma caricatura de um astronauta, né? Mais infantil. E aí saiu a Graphic MSP do Astronauta, que era muito mais adulta, trazia dramas muito mais reais. E a HBO comprou os direitos pra adaptar essa série. E a série nunca foi lançada, Érico Borgo.
Animação, né? A animação leva seu tempo pra sair, pra ficar bem feita. É caro, é trabalhoso, pra ficar bonito. Mas então, por mim, eu acho que eles têm... Take your time, sabe? Usa o tempo pra melhorar a animação. Vamos fazer ela como ela merece ser feita. Porque Magnetar, essa HQ, essa Graphic MSP do Danilo Beirute, é maravilhosa. Sabe? Ela é super sci-fi. Ela é super... Óbvio, né? Que eu falei de vários personagens que eu gostava. O Astronauta sempre foi um que eu gostava muito. Porque juntava ali quadrinhos que eu curti e tal. E ficção científica que eu gostei, que eu gosto desde moleque. Então, porra, sempre me atraiu muito o Astronauta. Então, pô, tô com você. Quero muito assistir essa série do Astronauta aí, especialmente que o Danilo Beirute. Isso é um negócio que a gente precisa comentar, né? Que, tipo, o cara que tava lá na MSP e que apresentou esse projeto da Graphic MSP e que é uma das grandes cabeças desse projeto, é o Sidney Guzman lá do Universo HQ, né? Um cara que,
pô, amigo nosso. A gente ama do coração nosso brother, tá?
Você foi lá também, né? No podcast deles.
Eu fui. É delicioso. Não, eu encontrei o Sidão várias vezes já depois. Eu fiz uma live uns tempos atrás que eu tive o prazer de apresentar ele falando sobre a coleção dele, Érico Borgo. Eu vi um pedaço da casa de Sidão, entendeu? Foi maravilhoso.
Que legal. Pô, o Sidão é um cara incrível e é uma cria dele, né, o Graphic MSP. Pô, e o cara só trouxe gente incrível pra trabalhar, pra colaborar, pra criar essas coisas. Por isso que tá dando, sabe, tá saindo o que tá saindo. Por isso que a gente tem esse Turma da Mônica, o Laços, o Lições, com essa qualidade, porque não que, óbvio, né, os quadrinhos do Maurício de Souza originais, né, as séries regulares do Maurício, elas têm uma proposta. E a proposta deles é quase, existe uma repetição, assim, você tem que criar novas histórias todos os meses dentro da mesma fórmula. Você tem as crianças entrando e saindo do mundo da Turma da Mônica, entrando e saindo. Então sempre não tem problema você ter repetição nas histórias, não tem problema você ter o plano infalível e a história é quase, sabe, é muito parecida com uma história de um ano atrás.
Mas essa é a ideia.
Porque é uma nova criança que tá lendo.
Exato, e essa é a ideia da criação infantil. Acho que a maioria das animações que a gente vê que são voltadas pra um público infantil sempre tem essa repetição. É por isso que os personagens usam sempre a mesma roupa. É por isso que, sabe, tipo, existem coisas muito reconhecíveis naqueles personagens exatamente pra você poder ter esse gancho, assim, não existe um universo compartilhado, não existe uma história recorrente, existem as mesmas histórias recontadas sob pontos de vista diferentes. E eu gosto que é isso, assim, por mais que eles repitam as histórias, eles vão atualizando, eles vão trazendo novos elementos que trazem as histórias pra o momento atual que a gente vive. Esse negócio da criança que vai mudando faz todo sentido, sabe? Porque é isso, tipo, você leu a mesma história que eu li, só que a história que eu li era diferente da história que você leu. Então tem toda uma lore, sabe, da Turma da Mônica, que é maravilhosa.
Com certeza. E isso também é parte aí da genialidade do Maurício, porque, putz, é um cara que, se a gente observar a trajetória dele, né, que, vamos lá, ele era colaborador de jornal em 59, aí ele virou autor de histórias em quadrinhos, até a hora que a coisa começou a apertar, ele começou a não conseguir escrever todas as histórias, né? Escrever, desenhar, porque a demanda era muito grande, ele era um só. Aí ele cria a MSP para suprir, né? Então ele traz pessoas, treina pessoas para pensarem e trabalharem como ele. E o cara vai criando ali esse pool de artistas. Claro que tem até uma crítica para ele, ele era muito criticado ali nos anos 90, assim, porque nunca a galera que trabalhava na MSP nunca tinha muito crédito e tal, você não sabia quem era e tal. Mas isso também é parte do gênio dele, porque ele também aceita aceitou a mudança, sabe? Ele falou, bom, tem razão. Isso era algo que eu fazia, mas é algo que não devo fazer mais. Então, tipo, ele começou a evidenciar os artistas, começou, porra, esse movimento do Graphic MSP, porque o Graphic MSP, ele é 100% sobre nomes, sobre, né, aquelas pessoas, sobre... Ele é autoral, ele é muito mais dos outros do que do Maurício. São pessoas que cresceram inspiradas pelo Maurício, reinterpretando esses personagens. Isso é, cara, é formidável, assim. Sem falar em outra coisa que o Maurício fez, que foi, cara, licenciamento. É um monstro.
A maçã da Turma da Mônica é histórica. A maçã da Turma da Mônica é algo que você sabe o gosto exato que ela vai ter, tá? Exato. O molho de tomate do elefante, você sabe o gosto exato que ele vai ter. E é isso, é histórico. É, minha mãe conhece, você conhece, sua avó conhecia, sabe? Sua mãe conhece. É muito doido isso, cara, é muito doido.
Cara, e essa parceria com o Extrato Elefante, ela vem desde os anos 70.
Pois é.
É um casamento, sabe? Não é um licenciamento, é um casamento. Os caras estão juntos aí, porra, há 40 anos, 50 anos quase. É uma loucura. E as propagandas também, né? Tipo, cara, lembra as propagandas da Mônica do Extrato Elefante, que tinha uma... Como é que era? Um elefante faz um molho muito gostoso, sabe? Era uma coisa assim, dois elefantes...
Eu acho que não era da minha época, Eco.
É, essa é da minha, essa é minha. Mas enfim, cara, a MSP, ela é uma empresa que merece aí todo esse reconhecimento, esse sucesso. Eles estão sempre se reinventando, sempre buscando novas maneiras de adaptar essa turminha pro futuro, pras novas gerações. Tem um negócio muito gostoso de assistir que chama o Turma da Mônica Toy.
Ai, é maravilhoso! É muito bonitinho. Muito bonitinho.
É muito bonitinho.
E viaja bem, né? Porque não tem barreira de língua. Ele viaja muito bem. Eu já vi produto de Turma da Mônica Toy mundo afora, assim.
E as homenagens, né, que eles fazem à cultura pop ao longo dos anos. Tipo, o próprio A Princesa e o Robô, que foi o primeiro filme da Turma da Mônica que eu fui assistir no cinema, né, que é de 83. Cara, eu lembro de ter visto no Cine Arujá. Nem existe mais há tantos anos o Cine Arujá. Sabe? Eu fui ver Turma da Mônica lá. Era uma experiência incrível, porque era a Turma da Mônica, mas, ao mesmo tempo, ele era um space opera.
Caraca.
Meio inspirado ali no... Meio inspirado em Star Wars, tal. Você vê que 83 tá saindo ali o Retorno de Jedi. Então, tipo, ele sempre foi muito antenado, sempre foi muito ligado no que estava acontecendo pra incorporar isso no seu próprio trabalho, o Maurício. E, porra, e a culminação disso nesses filmes, né? Em você ter a Turma da Mônica de volta no cinema. Com esse Turma da Mônica, Laços e agora Lições.
Cara, sabe uma coisa que eu lembrei aqui, enquanto você tava falando do Princesa e o Robô? Tinha o Parque da Mônica, que eu tinha a Casa do Louco. A Casa do Louco era um negócio que eu criança, eu não conseguia imaginar. Eu ficava maluca vendo aquilo. Eu falava, gente, tem coisa no teto, como assim, sabe? Era um negócio muito fora do sério pra mim. Assim, eu falava, nossa, que maravilhoso, que maravilhoso. E além disso tudo, a gente teve, assim... A Turma da Mônica, ela tocou tanto a gente em tantos momentos da nossa vida, que pra mim, o momento que eu mais senti... A gente conheceu o Maurício de Souza pessoalmente, e ele é hoje um senhorzinho, que é a coisa mais fofa do universo. Ele é super solícito, querido, sabe? Ele entende o impacto que ele teve na vida de pessoas e gerações diferentes. E ele é muito engraçado, porque você fica muito emocionado quando você chega na frente do Maurício. Você usa o Maurício de Souza. É o Maurício de Souza, entendeu? Então, a primeira vez que eu conheci ele foi numa CCXP. E eu lembro que alguns anos depois, a gente teve o prazer, eu apareci num gibizinho da Turma da Mônica, Érico Porco.
É verdade. Sabe que eu tinha... Ainda bem que você falou, porque eu também...
Você também.
É demais, cara.
E eu pedi pra ele autografar o meu gibizinho da Turma da Mônica do lado do meu desenho. Cara, eu chorava tanto nesse momento. E ele, tá tudo bem, filho. E ele olhava pra mim, ele sabe? Ele entende que aquilo é muito emocionante pras pessoas. E eu chorava lá. Obrigado, Maurício. E ele, não, tá tudo bem, filha, sabe? Tá tudo bem.
Mano. Choro feio.
Aquele choro... Sabe, até o catarro, sabe? E eu tenho até hoje aqui guardadinho o meu gibizinho autografado pelo Maurício como meu desenho na CCXP. E pra mim aquilo foi assim, consegui o ápice da minha vida, sabe? Cheguei. Estou onde eu sempre quis estar.
É isso, é meio surreal mesmo.
Nossa, né? Completamente
se ver no traço
surreal.
Do Maurício.
Completamente. E ser reconhecível, sabe? Porque é isso. O Maurício, o traço dele, assim, são quatro traços. Que são muito reconhecíveis. Que você bate o olho, você sabe quem é. E é surreal você ver a sua forma ali, transposta naqueles quatro traços, sabe? E aparecendo ali. É muito doido, cara. É muito doido. E é um negócio que eu nunca imaginei que eu ia sentir na minha vida.
É isso. Os grandes são assim. Né? Você reconhece, você tem aquele traço, você tem aquela autoria que transcende ali o personagem e tal, porra, é genial. E genial também é esse filme Turma da Mônica. Eu tô me repetindo um pouco até, mas é porque eu preciso recomendar esse filme, sabe? Eu preciso que as pessoas, se você em algum dia foi impactado por Maurício de Souza, se você teve isso, vá ao cinema assistir esse Turma da Mônica Lições, porque você vai gostar, eu garanto. É muito bonito, muito bonito.
Eu sinto que eu preciso, tudo é, eu preciso terminar com esse meu bloqueio, eu preciso ler essas HQs, eu preciso ver esses filmes, sabe? Eu preciso sofrer pra passar, pra eu poder consumir.
É um sofrimento bom, sabe? Aquela coisa, meu, é nostalgia, é um abraço, é você... E o final é muito bonito. Ai. Muito, muito bonito. E tem a melhor cena pós-créditos do ano. Me desculpa aí, Eternos, Homem-Aranha. Vocês, olha, eu me desculpa, Marvel, eu te amo muito. Mas a cena pós-créditos de Turma da Mônica, Lições... Ela dá bucha em todo mundo.
Ai, socorro. É o rito de passagem que eu vou ter que enfrentar. Então, se você ainda não assistiu, por favor, confira a Turma da Mônica Laços antes de ver Lições. E não deixe de acompanhar a gente aqui nas redes da Cinemark, em todas as plataformas de áudio. O Não Existe Filme Ruim, Todo Filme é Bom Pra Alguém é o podcast da Cinemark lançado quinzenalmente. Até o próximo episódio. Um beijo. Tchau.
Tchau, até mais.
Obrigada por escutar. Para continuar a conversa, entre nas redes sociais da Cinemark Brasil. Te esperamos por lá.